pessoal!
Olá, pessoas!
Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila Pacheco.
Eu sou a Isa Rodrigues.
Eu sou a Brenda Durmer.
E nós somos o Levemente Cítrica.
Nossa, estamos ensaiadas!
E nem estamos bêbadas hoje. Uma pena.
Olha.
É, hoje não deu.
Uma tristeza, hoje só teve comida, não teve bebida.
Tá bom.
Tá muito ótimo. Bom.
Tem comida. É, tá valendo. Tá ótimo.
Tão
tá
bem alimentadas.
E hoje vamos falar sobre situações no trabalho.
É,
engraçadas, tristes.
Né? É. Qualquer tipo de situação fora do padrão, lógico.
Vamos lá, então. Pode começar, Isa, que o seu acho que é o mais hilário de todos.
Ai.
Também seu trabalho, pelo amor de Deus.
Eu presto serviços pra um sex shop, né? Eu lembro que um dia eu tava lá. E, assim, eu não presto serviços na loja, né? Então, eu vou lá, fico no escritório da loja e fico fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E eu sempre ouço as vendedoras atendendo, né?
Sim.
Aí eu tô lá no computador, tá editando uns vídeos. Os vídeos de sex shop, né? Só as pirocas enormes. Aí chegou um cara que eu ouvi ele conversando com a vendedora. E é aquele cara bem com aquele jeito de falar, bem de pedreiro de obra, assim, gente que faz trabalho braçal, um homem bem...
Robô, bem...
Chucro.
Um homem bem... Que aí chegou assim... Ó, moça, que eu preciso aí de um pente de borracha? Aí a vendedora, tudo bem, tenho esses e esses, tá. E aí, ele pegou o celular, colocou no Viva Voz e ligou pra um outro homem. Ô, fulano, eu tô aqui no sex shop? É, tem um pinto de borracha que é 23 centímetros, o que você acha? Aí o cara respondeu no Viva Voz, tá ótimo, pode ser esse mesmo, né? Até aí eu já tava, tipo, querendo dar risada, assim, né? Porque eu ainda estou me acostumando ao ambiente, né? Então, pra mim é tudo muito novo falar de sexo de forma tão aberta, assim. Aí o cara tá lá, conversando. Aí, no que eu vi que ele tava já se despedindo pra pagar, daí eu desci, ele saiu da loja. Aí a vendedora olhou pra minha cara e falou, você ouviu tudo? Eu falei, eu ouvi até a parte que ele ligou pro cara, né? Perguntando se o tamanho tava bom. Aí ela, não, você não ouviu tudo. Por que ele?
Tem
ele
mais?
Falou que... O cara falou que tinha que ser um pênis grande, porque não tinha que ser grande, porque não podia aparecer pênis de criança, porque ele não ia usar. Ele ia colocar na macumba.
Aí Jesus amado. O que vai acontecer com a pessoa?
Não, primeiro porque, tipo, eu não frequento, né, Umbanda, nem Candomblé, nem nada, mas, tipo, eu nunca ouvi falar. Eu tenho muitos amigos e amigas que são da Umbanda, são do Candomblé. Eu nunca tinha ouvido falar em colocar pênis de borracha em macumba.
Eu também não, essa é a primeira vez.
Vai crescer mais? O que vai acontecer? Vai virar o Hulk?
Vai subir?
Vai crescer verde?
Não sei.
Aquele negão do WhatsApp.
Gente.
Mas não era isso.
Não era. Tem lá um motivo, falam que... É pra fazer um trabalho pra alguma pessoa ficar impotente, né? Pra pessoa X não conseguir mais transar, bem pesado. Mas, tipo, pra mim o que foi engraçado foi, tipo, a forma como ele chegou falando alto, assim, sabe?
Não
sem
vergonha
de ligar pro outro. Falou, fulano, e aí, que tá aqui, é o pênis, aqui é o pinto, é 23 centímetros o pinto. E eu falei, gente, que doido. E depois pra falar que é da macumba. E às vezes nem é, às vezes os caras também, eles inventam esse tipo de coisa porque eles não querem admitir que é pra eles. Porque
sim,
é investido, sabe? Então fala que é pra esposa, ou fala que é pra dar de presente no amigo secreto.
É, tem muita gente no armário, né?
Tem muita gente no armário. E é muito engraçado. Essa situação ficou muito na minha cabeça, assim, porque eu não sabia se eu dava risada ou se eu ficava, tipo, como assim ele vai colocar na macumba?
Sim.
E como assim é pra fazer mal pra alguém, sabe? A gente fica tentando montar uma história na nossa cabeça, assim, só que, tipo, nada se encaixa de tão... zoado que é, assim, é muito zoado.
Não dá pra saber, né?
Nossa.
Cabeça do ser humano.
Vai entender.
Ah, então, uma situação também minha foi recentemente, né?
Ai, meu Deus.
Estou fazendo Uber agora e lá vai eu, né? Tá fazendo lá na minha quebrada, ZL. Aí lá vai, eu paro numa casa, aí já chega a mulher assim. Ah, espera aí que ele tá vindo, que ele tá doente. Que ele é doente. Eu, tá bom. Aí lá vem quatro mulheres, duas de cada lado segurando esse homem vindo meio capenga, sabe? e segurando no, no... quase saindo no portão e segurando no portão pra não ir. E as mulheres arrastando ele. E ele segurando no muro. E as mulheres arrastando ele. Ele, eu não vou, vocês estão querendo me matar e não sei o quê. E fazendo um escândalo e segurando em tudo e não deixando ela arrastando. E eles tentando arrastar ele pro carro. Aí na hora que ele entrou no carro, ele não vai e solta uma chave de braço no meu pescoço? Sério. Foi tenso na hora, mas depois a gente ri, né? Meu, ele agarrou e queria me enforcar. E falando, eu vou te matar.
Gente, que
só sei que eu só tive uma reação assim, segurei. Ele não apertou muito forte, né? Eu consegui tirar o braço dele. Aí a filha dele, não, pai, a gente vai te levar no médico, não sei o quê. Aí, na hora que ele sentou, ele, não, vou matar ela. Ela tá sendo cúmplice de vocês. E...
gente!
E segura o cinto. E, fora o braço que ele tava me enforcando, ele tirou o braço, mas ficou segurando o cinto. Então, eu fiquei sendo enforcada pelo cinto. O cinto é pra segurança. Ele tava me matando. Eu quase um franguinho ali, todo sem ar. E a pessoa me querendo matar. Não, aí tá aqui, né? Ele foi atrás de mim. Aí foi a filha dele de um lado e a mulher dele do outro, segurando o braço dele. Aí, e ele falando toda hora, porque eu vou jogar esse carro no caminhão? Você vai morrer hoje, que eu vou te matar. E eu falei, gente, isso não é normal, ele não é normal. Aí depois que a filha dele falou, ele não tá muito bem, ele tá com câncer, ele tá com não sei mais o quê. Aí eu sei, toda hora ele falava isso do caminhão. E toda hora passava um caminhão. Eu falei, meu Deus, aí eu ficava segurando um volante mal forte, né? Eu me saltar na minha frente.
Ele vai me jogar pro caminhão, vai cumprir o que ele falou.
Gente, cada situação. Não, e ele falando assim, você não tem medo de morrer, não? Você não tem medo de morrer? Aí eu não falava nada, né? Falei, meu Deus, o que eu vou falar? E eu rezando, mentalmente rezando. Aí, chega logo nesse hospital. Nunca foi tão longe, 10 minutos. Nunca foi tão longe. Aí eu sei que teve uma hora que eu comecei a rir de nervoso. Eu falei, não, moço, eu não tenho medo de morrer. Se tiver que morrer agora, eu vou morrer agora. Pronto, aí dava risada. Aí ele começou a dar uma risada de bruxa. Que eu falei, gente, ele tá possuído. É o demônio aqui atrás.
É uma entidade.
Eu vou olhar no retrovisor.
É uma entidade.
Não, vou olhar no retrovisor, é o Lúcifer naquela cara. De demônio. Eu falei, gente, do céu, cada coisa. Não, mas esse homem só não conseguiu me matar porque, sei lá, não era o Lúcifer que se fosse. Não, essa foi uma situação que foi tensa, mas depois a gente ri. Mas você não sabe quem você pega no Uber, sim, né? Sim. É aquela coisa. É tanto perigoso pra motorista como passageiro, né? Você não sabe quem é quem.
Eu aqui tô tentando lembrar uma situação que eu tava tão concentrada. Não sou engraçada, mas é que a minha memória é muito péssima. Agora eu não tô conseguindo lembrar nenhuma.
Vamos
gente,
ver.
Deixa eu pensar.
Tempo!
Vamos lá tomar uma água no banheiro.
Enquanto mais, estou pensando, eu lembro de uma chefe abusiva que eu tive. Era um estágio. E ela tava bem descontrolada. Assim, ela não tava legal. Ela não tava legal. Tipo, por qualquer coisinha ela dava piti, assim. Sim. Enfim, gritava. E era uma empresa pequena. E o responsável pela informática, por fazer toda essa parte de infraestrutura para as coisas funcionarem, era o marido dela. E daí teve um dia que essa mulher, ela foi imprimir um negócio, um documento, e a impressora, tipo, amassou o papel, sabe? Acontece, né? Tipo, meio normal. Mas essa mulher ficou brava, porque a impressora amassou o papel. E ela começou a gritar no escritório. Enquanto ela gritava, ela balançava a cabeça, assim, o cabelo dela mexia todo, assim, aí ficava... Yeah! E ela chamava, gritava pelo marido, Michel! Chama o Michel! Por que que a impressora Jesus amassou o papel?
E tipo... Por que a impressora amassou o papel?
Aí ele falou assim, não, ó, é só você colocar a folha aqui direitinho, retinho, não sei o quê. E tem jeito certo de colocar folha? Tem, não, é só colocar aqui. O cara mó, tipo,
paciente.
Tentando... Então, é que ele não queria tretar na frente de todo mundo. Por isso que ele tava dando uma de, não, mas calma, só colocar o papel aqui. E ela continuava gritando. Aí eu lembro que a última frase que ela falou foi, eu quero que você ligue pra Lexmark e peça pra eles as instruções de como que coloca o papel.
Meu Deus!
Eu falei, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, ela tá louca.
Ela é louca.
Ela tá louca.
Doida,
eu nunca esqueci aquilo, porque tipo, ela ficava gritando e balançava o cabelo, tipo um cara de descontrolada.
Sim.
Mesmo assim. por causa do papel.
Gente.
E queria, assim, porque queria que ele ligasse mesmo com a Alex Mark, pra Alex Mark falar como que coloca o papel pra o papel não amassar. Eu falei, gente, retardada.
Então vamos lá. Estava em um emprego da vida de vendedora. Também estava uma chefe doida, né? Surtada. A gente sempre tem uma chefe surtada. Né? Ou todas as gerentes e supervisores são, né? Não é possível.
É pressão, né?
É pressão. Mas aí o dela era muito bipolar. Um dia ela tava no churrasco com a gente, me elogiando, falando, nossa, ela vendeu muito bem, não sei o quê. No outro final de semana, ela tava gritando comigo no meio da loja. Tipo, você não vende nada. Você não sei o quê. Ou seja, meu, não te vai ser o ego, né? Uma hora você tá Sim. bem, quando você vende, você é a rainha da cocada preta. Quando você não vende, você é um lixo. Então é muita coisa assim, emprego assim, que a gente vai absorvendo da vida e vai tipo assim, sim, não quero mais voltar pra isso, posso ser qualquer outra coisa, lavar louça de restaurante, mas pra isso a gente não volta. Porque é estressante. Os empregos assim, que a pessoa só vê você como número, está vendendo, você é linda, maravilhosa. Você não tá...
Ah,
você é bicho escroto, sabe?
Situação.
Empregos de venda, empregos que é ligados a números, é
tenso, é tenso.
Lembrei de uma situação que ao mesmo tempo que é engraçada, não é. Teve uma época que eu trabalhei no atendimento da Prefeitura de São Paulo. E a gente atendia várias solicitações, inclusive, sei lá, desde na época quando era Zoonose, CT, SPTrans, todos esses órgãos juntos. E uma vez um cara, ele já era conhecido... Porque ele anotava todos os buracos na rua que ele passava e ele ligava e abria um protocolo. É. Não tinha, né, amiga? Então ele tinha 300 mil protocolos abertos de buraco na rua de São Paulo.
Ele
pra cada buraco.
Gente,
porque...
3 milhões de protocolos
Sim,
abertos.
Sim, porque ele falava, eu vou registrar todos, eu faço questão de registrar. Ele não tava errado, entendeu? Por um lado. Mas foi uma situação engraçada, porque você fica pensando, caraca, já tempo passei isso. O cara passava numa rua, tinha um buraco.
Ele já ligava.
Ele parava, via a placa da rua, né? Porque tem que
a saber
gente precisa
a rua
do
certinho.
Endereço ou a localização exata. Ele anotava o endereço pra depois ligar e falar, olha, no, na rua tal, eu quero que você abra um protocolo de tapa-buraco para a rua tal.
Não, hoje em São Paulo toda tá cheia de
mas
buraco.
Mas ele fazia muito Sim. isso, era muito...
Abriu um protocolo pra cidade, manda demolir.
Constrói de novo.
Aqui, já era.
Manda uma bomba, explode tudo.
já era.
Manda um meteoro, aí faz
mas
um buraco.
O cara não tá errado, né, Gi? Porque,
não,
assim,
por isso
vezes...
que eu falei que é engraçado, ao mesmo tempo não é a situação.
Porque, tipo, são coisas que a prefeitura, as pessoas que trabalham na prefeitura, não estão em todas as ruas todos os dias pra ver como que tá, né? Então, se a população não abre, não é os olhos, né?
Sim.
Eles não têm como
não
saber,
cobra,
é,
não, não
o buraco vai continuar ali e vai continuar abrindo.
Mas o que era engraçado é que, meu, ele
era
fazia
todo.
Questão de protocolar todos, sabe? Então, ele ligava quase todos os dias lá pra... Abre chamadas.
Interessante.
Não, mas
interessante,
o ridículo é, nesse assunto aí de buraco. Meu, eles sabem o tipo de material que tem que usar. Eles usam do mais ralé pra...
É,
sabe que é corrupção, né?
É lógico,
então,
né?
Porque toda
cara,
hora abre
porque
buraco.
Porque o cara
toda
vai
hora.
Pegar a verba de, sei lá, chutando o um valor baixo, tá? De 1 milhão e investir num material de 800 mil. Se ele pode investir num material de 100 mil e pegar os outros 700 mil pra
Exatamente.
Ele.
Ridículo, né? Tá, vamos deixar a política pra depois.
Eu não sei fazer contas, viu, gente? Eu sou te amando.
Eu não vou falar nada, que tem um pouquinho errado, mas tá bom.
Mas vocês entenderam. Enfim, outra situação também. Ai, gente.
Pode falar, não esconda nada.
É que uma vez eu atendi uma menina com dó. Não atendi não, na verdade. Tinha uma menina que trabalhava comigo que a gente sempre chamava ela por um nome. Eu não sei se eu posso falar isso, porque aí eu vou expor a pessoa, né?
Mas é o nome dela?
É.
Ah, não, então não.
Melhor não, né? Então deixa pra lá. É difícil.
Ah, mas se esse é nome, ela te conhece? Conversa com você até hoje? Ah, então fala o nome.
Não tem contato. É que o nome dela era Carla. Todo mundo chamava ela de Carlinha. Carlinha, uhum. Carlinha, Carlinha. Ah, beleza. E aí uma vez eu peguei no sistema um protocolo aberto por ela. Só que eu não sabia que era por ela, né? Tava lá, a pessoa chamava Carlin Dalva.
Carlin.
E aí eu...
Jesus, ela...
Nossa, gente, olha esse nome! Carlin Dalva! Nossa!
Pessoa bem discreta, né?
Olha o bullying! Para o bullying! Uma amiga minha, ela nesse momento estava atendendo um cliente, então ela só me cutucou, tipo, cala a boca.
Ela
e
tá
eu
bem
tô
ali.
Berrando. Olha, gente, Carlin Dalva, nossa, kkkkk. Meu, que nome é esse? Minha amiga me cutucando. Quando ela conseguiu, né?
Falar.
Pedir um silêncio pro cliente ali, um momento. Ela vem e fala, Carlin Dalva é ela, e aponta pra trás.
E a mulher lá quieta.
Aí pensa minha cara de tacho. Nossa, sério?
Que
diferente.
Nome diferente.
Seu nome.
Diferente mais.
Depois disso eu fui no banheiro e aí.
Nunca mais viu a cara.
É isso aí, gente.
Não, situações de trabalho, né?
É,
também nesses telemarketing da vida é cada coisa que a gente escuta.
Já que era pra lembrar de situações, aproveita, gente, porque depois não tem
desenterra,
mais. Não, eu acho engraçado porque, assim, na época que a gente, que eu trabalhava em uma loja de móveis e decorações...
Sei bem disso, que eu trabalhei nela.
Isso ela também já trabalhou. E, assim, a loja em si ficava num bairro que de pessoas com poder aquisitivo mais alto.
Coxinhas.
Resumindo.
Literalmente.
Só que, assim, é um bairro... Por ser um bairro antigo, então muitas pessoas que moravam na região não tinham realmente dinheiro, de fato. Era tipo assim, herdei do...
Ah, saquei.
Da minha mãe essa casa, né? Ela morreu, ficou pra mim, então beleza. Tô aqui, ó, no bairro rico, mas eu ainda não sou uma pessoa rica, né?
Saquei. Ou tem alguns que são, porque choram por desconto, né?
É porque assim...
Porque são mais ricos.
É que você via quem era nascido de berço.
Isso.
E quem ficou rico depois de adulto. De grande, assim, sabe? Porque era nítido. E aí eu lembro que, meu, as pessoas que mais choravam por desconto eram as que mais enchiam a boca ou queriam mostrar que eram ricas.
Caramba.
E era ridículo.
E às vezes eram os mais mal educados.
Muito mal educados.
Normalmente.
Muito.
Mas na verdade acho que faz sentido, assim. Você vê que os ricos, eles realmente...
São educados.
Pedem desconto, essas coisas... Porque é justamente nessas pequenas coisas que eles conseguem guardar mais dinheiro, né?
Não, sim. Mas não é...
Só pedir desconto.
Só o pedir desconto, né? É todo o contexto. Então, por exemplo, a pessoa que ela ficou rica, ela é diferente. Ela é snob, ela é arrogante, normalmente,
ela
né?
Ela pensa
que
tá lá pra ela, entendeu? Então ela te trata mal.
A pessoa
tem
que
saber
nasceu
de, todos
de
os preços.
Berço rica, não. Ela te trata, tipo, super bem. Ela é educada, ela é... tranquila, ela...
É outra pessoa,
é
né?
É outra pessoa. Eu lembro que nessas situações... eu adorava... Eu era muito filha da puta. Porque era o momento que eu era mais educada e mais fofinha. Com esses clientes. E era quando eu quebrava muito eles, assim. E eles ficavam, tipo... sem graça. Porque às vezes eles vinham... Ai, porque não sei o que, não sei o que lá. Nossa, mas... Tá muito caro. Aí você fala, não tem mais barato? Não, não tem. Mas, nossa, porque... não sei, não dá. Aí eu lembro que a gente tinha uma outra loja no mesmo andar de móveis e decoração que era 10 vezes mais cara que a nossa. Porque já é...
Outro nível,
outro
né?
Nível.
É outro nível.
E muitas vezes o que eu mais gostava era, você pode ver na loja tal. Você
quer dar uma olhadinha lá?
O que você procura. E aí a pessoa ficava, tipo, sem fala, porque sabia que se aqui na loja que a gente estava não poderia comprar, imagina
as outras lojas.
Outra loja. Né? E era quando a gente mais se divertia quebrando essas pessoas, porque, gente que ficou rico era insuportável.
Não, quando eu ficar rica, eu não vou ser assim, não, tá?
Eu espero.
Por favor, né?
Por favor, seja uma pessoa educada.
Você vai ser bem maltratada, porque eu não vou.
Porque eles eram muito insuportáveis, clientes. A gente pode falar mal de clientes. Então, eles eram bem insuportáveis. Em compensação. Não, e tinha muita coisa do. Quem era rico e ia super, tipo, moletom, chinelo.
É. Ah, tem muito disso.
E o pessoal parece que era, que é rico, né? De salto, casaco de pele.
Bolsa falsificada ou não, sei lá.
Nossa, tem muito disso.
E aí você fica, ok.
Você é metida rica, tá bom.
Então tá bom, viu?
É que nem...
Obrigada.
Saindo um pouquinho do assunto, mas é a...
É, pauta de
aquela
trabalho.
Aquela esposa do Didi, que ela fez um vídeo no Instagram dela falando mal da galera que vai de chinelo e de bermuda pro aeroporto.
Oxe, tem isso?
É, ela fez um vídeo no Instagram dela falando que, olha, que o aeroporto tá parecendo rodoviária, que as pessoas estão vindo pra cá de bermuda, de chinelo, não sei o quê. E ela nem é aquelas dondoca, tipo, que anda, tipo...
Toda arrumada.
Toda arrumada, sabe?
Sim.
Ela parece uma senhora, porque é uma senhora e... Ela não anda com nada com aquelas coisas que você... Nossa, que... Porque, não é aquela mulher que você olha e fala, nossa, que pessoa bem vestida. Não. Mas tava lá se achando, né? Porque... É, porque o povo vem aqui pra pegar um avião de chinelo, de bermuda.
Não, tá que... com...
Gente,
a
tipo...
roupa X.
Desde quando avião, tipo, é um meio de transporte. Tipo, tem que ir com roupa de gala agora.
Não,
tipo... Né? E... Mas é aquela que as pessoas... ela ficou rica porque ela casou com um homem rico... E daí ela ficou desse jeito, né?
Exatamente,
porque,
é aquilo que
as pessoas estão vindo aqui de chinelo. Imagina, eu, quando eu vou pegar avião, eu vou de pantufa, que
sim,
é mais confortável que chinelo.
Duvidar, o Renato Aragão vai ser muito mais humilde que, né?
É, normalmente.
Sempre teve
dinheiro.
Né?
Gente, vamos combinar, é o Renato Aragão?
Não é?
Não é aquela pessoa ícone de elegância?
Mas era isso que acontecia.
Ele é só um vovozinho lindinho.
Quantas vezes chegavam as pessoas pomposas e aí, tipo... Enrolava, 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 acabava não comprando nada, porque, meu, tá ali querendo pagar de rica, mas não tem o cacife pra bancar o... Como
o que
fala? O que ela tá representando.
Exatamente.
Ali. Da mesma forma que muita gente apareceu lá de chinelo, bermuda e moletom e falava, me vê 20 mesas dessa? Você fala, ó, querido.
Nossa, gente... Se eu já ando que nem mendiga quando eu sou pobre, quando eu for rica, mano, vou nem escovar os dentes.
Pra quê? Pra que escovar os dentes? Põe do dente falso, não precisa nem escovar.
Cada dia um dente novo. Imagina se a gente for me arrumar pra fazer compra.
Ela de uma peruca, raspar o cabelo. Ai.
Vou de roupão, mano. Nossa.
Me respeito.
Por isso que Deus não dá asa, pobre. Se a gente fosse rica. Jesus, amado, ninguém
não,
segurava.
Eu acho que eu seria essas mulheres que se manter arrumada 24 horas.
Nossa, eu não.
Certeza.
Não me arrumo nem agora.
Eu ia ser muito dondoquinha arrumada.
Não, eu ia ser muito da... Que parece.
Mas eu ia ser humilde.
Eu ia chegar nas lojas, já só faltou o cobertor, assim. E se tiver muito frio, eu vou enrolar no cobertor, assim. Ai, tô de boas.
Você ia ser aquelas pessoas que ia ser julgada, ia falar... Nossa,
total.
Diga aqui,
eu ia
aí,
entrar nas lojas, assim,
e
o pessoal ia me expulsar da loja.
Tá ligado? Você tá expulsando a pessoa mais rica do país.
É, poxa. Não, eu ia total ser expulsa, porque imagina.
Não, falando essa coisa de rica e pobre, foi engraçado, né? Nessa minha loja que eu também vendia, a gerente... Tipo, eu atendi um cara que era dono de uma famosa doceria, não sei o quê, que abriu várias, sabe? Era super rico. Aí ele foi lá, eu tratei ele normal, como eu trato todo mundo.
Sim.
Não importa se é rico, pobre, mendigo, eu trato todo mundo igual. É com respeito e acabou. Aí tudo, eu tratei ele, vendi pra ele, sei lá quantos mil. Aí na hora que ele foi embora, minha gerente, nossa, você nem serviu um champanhe pra ele, não sei mais o quê. Aí eu falei, não, por quê? A gente não serve pra todo mundo champanhe. A gente serve café, não é? Cappuccino e as bolachinhas que tem aqui. Não, porque ele é o dono de tal, você não conhece ele? Eu falei, não. Nunca fui lá, num lugar?
Que agora nem você sei é obrigada a conhecer todos os empresários.
Eu tinha que saber. Ia lá também, famoso de não sei de onde, tinha que saber. Eu nem sei quem é ele.
É que nem quando a pessoa se apresenta como doutor. Adorava esses momentos. Não, porque eu sou o doutor Ricardo. Então, você senhor é Ricardo. Não, então dizer que ela... Não, doutor Ricardo, senhor Ricardo.
Tem muito advogado que é assim também.
Eles se acham. Não, cara, você tem doutorado? Ah, então você não é doutor, desculpa. Enquanto você não tiver doutorado, você não é doutor. Só porque você fez uma graduação, eu também tenho uma.
Pode me chamar de doutor.
Pode me chamar de doutor, então.
Doutora Brenda.
Doutora roteirista, pode chamar. nova nomenclatura. Tô aderindo. Ai, gente, então, que engraçado.
E a gente é obrigada a passar por situações, né? A gente precisa ter emprego, infelizmente.
Nossa, a gente passa por cada situação pra conseguir pagar os boletos. Que não é fácil.
Aquela camiseta muito boa. Essa reunião poderia ter sido por e-mail.
Ah, isso é sempre.
É ótimo.
Sempre tem as reuniões sem foco.
Sério? Você me marcou essa reunião pra...
Só falar isso?
Podia ter sido por e-mail, WhatsApp, um call.
É que tem gente... tem vários perfis de pessoas, né? Tipo... tem aquela que se dá melhor trabalhando, né, junto, tem aquela que consegue trabalhar bem remoto e tem aquela que consegue, vamos fazer uma reunião de meia hora sobre assunto X, e tem aquela que precisa de uma reunião grande pra falar de X, Y, Z e tudo que vier na cabeça dela.
Uhum.
E daí a gente tem que ir sabendo lidar com esses indivíduos, né? Eu sou daquela assim, tipo, você quer marcar uma reunião, a gente vai conversar sobre o quê? Sobre X. Sobre Y você marca outro dia, outra hora.
Sim.
Porque a gente conversa sobre X, aí eu vou amadurecer o X, fazer o que tiver que fazer sobre o X e depois tiver outras coisas.
Sim, sim.
Então, quando, por exemplo, algum cliente quer vir conversar comigo, marcar reunião, aí eu tô lá, a gente tá conversando sobre X. Ele começa a falar Y, Z, eu separo o seu fio. Respira, volta, e você nem me contratou pra isso, porque é da sua.
Relaxa. E você resolve com outra pessoa.
Você me contratou pra X. Você me contratou pra X, então vamos conversar sobre X, desenvolver X, fazer X acontecer. Mas eu sei que você tem um monte de planos pro seu negócio na sua cabeça, mas calma.
Uma coisa de cada vez.
Dá uma segurada, mas é foda. É embaçado. Tô tentando lembrar de umas coisas.
Eu tô tentando. É que, meu...
Peraí, vamos pensar. Depois eu corto, sem problema.
Ah,
eu lembrei de uma... Do meu primeiro emprego, né? Que eu trabalhei no McDonald's.
Não pode falar.
Lembrei do meu primeiro emprego, que eu trabalhei numa grande rede de fast food.
Aquela bem grande.
Aquela lá que todo mundo conhece.
E lá é tipo o antro de trabalho abusivo, de chefes abusivos, de tudo ali. Era, não sei se ainda é, espero que não seja, mas pelo menos era bastante abusivo na época. Então eu lembro de
várias... Deve ser, né?
Eu lembro de várias coisas. Uma das coisas que eu lembro foi um menino que ele tava fritando coisas, né, com óleo mesmo... E eles gritam tanto com os funcionários pra fazer todo mundo ir rápido, porque tem que correr, porque tem que, o lanche tem que estar pronto, não sei o quê. Então eu lembro que o menino, o saleiro, ele deixou cair no óleo. Só que estavam gritando tanto que no reflexo, nossa, ele colocou a mão dentro do óleo pra pegar o saleiro.
Não acredito.
E ele fez aquilo, não é porque foi um simples reflexo, era o tanto que as pessoas gritam de que...
Sim.
Cadê a batata? Cadê a batata? Cadê a batata? E ele é responsável pela batata e ele começou a ficar tão tipo... Aí o bagulho caiu, ele, porra, colocou a mão, nossa, fodeu toda a mão, né?
Sim.
Mas isso é tipo, é o tanto que a os pressão. Gerentes eram... Tinha aquela mente doentia de que tudo tem que ser rápido, que tem que ser rápido, tem que ser rápido. E aquele lugar, assim, foi uma experiência horrível, porque tudo lá, todos os dias, era uma situação abusiva diferente com alguma pessoa. Do tipo... Se algum funcionário... Eu lembro de uma menina que ela fez alguma coisa de errada, algum procedimento errado, que aí eles meio que punem o funcionário, dando pra ele uma tarefa bem cretina. Uhum. Aí eu lembro que eu tava lá de boa, daqui a pouco eu olhei pra cozinha, ela tava em cima de uma escada limpando o teto.
Não acredito.
Porque fizeram ela limpar o teto como punição. E eles falavam assim, a outra punição que eles falavam, eu lembro que eu vi um menino limpando o rejunte com escova de dente. E,
meu
tipo,
Deus,
gente.
Era horrível. Assim. Não, pesadíssimo. E fora que, tipo, o salário era por hora na época. Nossa, era muito pouquinho, assim. Eu lembro que o mês que eu ganhei mais, eu ganhei R$182.
Nossa.
Trabalhando todos os dias. E tinha gente que recebia, tipo, R$60 de salário.
Que vida,
tipo,
né?
Tipo, era um negócio bem tenso. Aí você, a gente era proibido de levar marmita, porque na época eles era considerado contaminação. Então não podia entrar nenhuma comida lá dentro. Então você era obrigado a comer o lanche. E aí todo mundo, cada dia tinha um funcionário indo pro hospital. Porque acaba tendo contaminação, dá piriri em alguém, dá dor no estômago. Às vezes a pessoa mesmo, o estômago já não aguenta comer aquilo todo dia e tal. Então era bem zoado. Eu acho que lá foi um dos trabalhos mais abusivos, assim, que eu já presenciei, assim. Porque todo dia era uma coisa diferente, todo dia. Todo dia. E aí quando eu resolvi que eu ia embora, aí eu já comecei a ficar a puta da vida, assim. Aí, sei lá, tipo, que nem os lanches eles jogavam fora, né? Aí, antes de jogar fora, eu pegava um lanche ou dois e levava pros moradores de rua. Não podia fazer, isso era proibido. Sei lá, acabou os brinquedinhos que eles vendem pra crianças. Aí, eu vi uma criança que não tinha dinheiro pra comprar, eu pegava um brinquedinho e dava pra criança. Então, eu falei, ah, que isso aqui também é troco de pinga pra eles, né?
É, não é nada.
Um bando de filho da puta, nem paga direito os funcionários e tá, né?
Tão, ó, exigindo.
Então, tá, mãe, pega o lanche aí, vai. Come,
qual você
tá
quer?
Com fome? Porque jogam fora, né, gente? É comida, sabe?
Sim.
E jogam fora porque é que não pode dar, porque não sei o quê,
se passa
sabe?
Mal, eles... a humildade deles.
É,
é
aquela
ridículo,
coisa, assim, é uma empresa muito ridícula. Eu não sei como... Eu sei que eles levaram vários processos.
Sim.
É do Ministério Público, da Total.
Não, eu sei que hoje mudou muita coisa, porque...
Então, eu sei que hoje eles são obrigados a pagar pelo menos o salário mínimo, porque antes não era, que era por hora. E hoje eu sei que eles são obrigados a pagar salário mínimo, eu sei que eles são obrigados a dar comida mesmo, arroz e feijão. Então lá tem as panelas de arroz e feijão para os funcionários comerem. E imagino que o salário tenha melhorado também.
Sim.
Só não sei se o tratamento ainda é o mesmo.
Eu acho que mudou, porque eu vi muitas pessoas falando, sim, né? Falam que, tipo, ajuda bastante a formar. Tipo, você entender.
Na verdade, eu não acho,
não
que ajuda. Porque,
não sei, né?
Porque é uma ajuda através do abuso. É uma liderança através do medo,
então,
sabe? Ele coloca a pessoa pra trabalhar através do medo. A pessoa não tá trabalhando porque ela acha que aquilo é importante, aprender aquilo. Que é a gente nem consegue, naquela época,
não,
a gente
não
consegue
pensar,
visualizar,
né?
Isso.
Você
a gente
com
só
medo,
acha que a pessoa tá judiando de você. E se você fizer merda... Enfim, então,
é.
Tipo, eu não acho que seja uma experiência boa,
não,
que seja gratificante,
nem
nada disso.
Não, eu acho que eu ouvi falar que tava assim.
Não,
né?
O meu irmão também
sei.
Trabalhou lá e o meu irmão já acha que é uma experiência maravilhosa, porque depois que ele trabalhou lá, ele começou a ser uma pessoa mais organizada, que tudo pra ele já faz e já limpa, que até ele ficou mais ágil em pegar as coisas quando cai, né, pra não enfiar a
pessoa
no olho. E eu já não acho, eu acho que a liderança
trabalho.
que eles tinham
Bom,
naquela época, aquele negócio de liderar através do medo, isso não funciona, isso só me deixou com ódio.
De matar todos
eles.
Todos eles. Né, fogo, você precisa da coisa, né? Precisa do emprego, você passa por cada situação, porque, meu, não dá. E isso acho que eu nunca passei, ainda bem. Emprego, assim, muito abusivo, muito mesmo. Deixa eu ver se eu lembro de algum.
Ah, foi vários.
É que a gente começou nos engraçados, tá vindo uns pesados, né? Tinha que ser.
É, mas é porque.
Né?
É o que surgiu.
Trabalhar é isso, ter chefe é isso, ter chefe é tomar no cu. O chefe, a maioria dos chefes, a gente tem os legais, tem aqueles que te ajudam
exceções,
a realmente te desenvolver e tal. Mas a maioria é que é só enfiar no seu cu, mano.
Você é número, você
é, tipo,
é mais.
É, trabalha aí que eu tô te pagando. E é isso.
Ah, eu já trabalhei uma vez em uma loja que, tipo, era. Eu fiquei um mês, na verdade, porque, meu,
não
dava. Era uma picuinha, você já entra com a galera, tipo, já querendo te matar. Você fica assim, tipo, oi, cara, dá uma segurada aí. Parece que, tipo, você vai... Sei lá, meu, não sei o que passa na cabeça das pessoas. Parece que você entrou e você é inimigo. Você fala, cara, sou colega de trabalho.
Ah, mas é, principalmente em trabalho que tem meta pra bater, onde um vendedor compete
sim,
com o outro,
é briga
que tem
certa.
Premiação pro melhor e o pior vai ser demitido. Aí, fé, fodeu. Daí, ferrou.
É briga na certa, não.
Nossa,
aí
você
não
falei,
vive,
nossa,
né?
Não dá não, sai fora.
Aí você não quer ficar num lugar assim.
Não, quer. E depois que ainda roubaram R$15 da minha bolsa.
Olha que assalto.
Não, mas R$15 pra quem ganha pouco, cara.
Não, é muito dinheiro.
É muito dinheiro.
E fala se a gente tem dinheiro hoje, hein? Só cartão. Não tem R$1 no bolso. R$15 eu tava rica. Não, cada coisa.
Que? R$15 pesado. Você faz a feira, né? Compra um quilo de
comida. Viu uma situação que eu passei no trabalho. Ainda fui...
R$15.
Ainda fui negligenciada. Mas eu reclamei com a gerente. Ela me pagou, porque... Né? Ai, dela.
Não como, tinha como? Câmera?
Pra na ver. Parte que ficava as bolsas, não.
É que normalmente é vestiário, né? Já não pode.
Mas ali na saídinha do... não dá pra ver.
Não dá. Não, e é o entra e sai toda hora, então tipo, é indiferente.
Todo mundo
é
culpado.
Ah, é, podia ter sido qualquer um, até mesmo a gerente. Tipo.
Ai, nessas horas a gente tem que fazer um escândalo. É que nunca aconteceu comigo de me roubar nesse dinheiro.
É que também era besta, né? Se fosse hoje
não,
em
se,
dia.
Se acontece
filha.
Hoje em dia, eu chamo a polícia. É, né? Então. Se, é R$15, mas
exatamente.
É
exatamente.
Sabe quanto tempo eu tenho que trabalhar pra ganhar R$15?
Se fosse hoje em dia, nossa, eu ia ligar pra polícia e falar, beleza.
Só vai sair daqui, ó. Quando, quem deixar os R$15.
Quando não aparecer meus R$15, porque eu tinha R$15 na minha bolsa.
Mas é, sabe por quê? Porque as pessoas fazem isso porque elas acham que ninguém vai fazer nada.
Uhum.
Entendeu? Então eles continuam pegando as coisas, roubando as coisas, porque acham que, ah, não vai dar em nada, não vai dar. Até o dia que pega aí uma doida, uma pessoa que, tá, que acordou, tipo a Priscila hoje, que acordou pé da vida. Imagina, se alguém se some dinheiro da Priscila hoje, da carteira, menina. E fala, olha a faca.
Não quero estar por perto. Quando...
Não, é até isso daí. Pegou, e alguém que retrucou, pegou dinheiro, ué. Deixa eu ligar aqui pro 90.
Sim.
Que aí quero ver, cadê o meu dinheiro. É, tem que ser assim. Hoje fica bem
com a Nath. A Nath quer falar, ela tem bastante situação da hora pra compartilhar.
Nath é a entidade, gente.
Entidade do além que tá hoje com a gente de novo.
Quer falar a entidade, compartilha uma. Compartilha alguma aí, é nóis. Sim, filha, você tem várias dos clientes.
Né? Ainda pode contar uma aí. Dela.
Os clientes doidos que aparecem.
A pessoa trabalha no... autoescola.
Só aparece cliente só bom querendo o quê?
Autoescola? Ah, se aparecer a galera que tipo, não quer fazer aula nenhuma...
Sim.
E dá
Sim.
pra fazer?
Então, como que foi aquela?
Como que faz a autoescola sem participar? Em nenhuma aula. Só receber a carta.
Nossa, vem muita gente assim. E ainda briga.
Nossa, é sério? Diabo. Depois o povo reclama de corrupção, né?
Já começa foda. Desde lá, né?
Não, começa desde. Vixe, mano.
Desde entrar na escola já começa.
Nossa, existem corrupções tão menores que as pessoas não enxergam como corrupção, né?
Não,
que
é,
tipo,
você falsifica a assinatura da sua mãe. Pra entrar.
Eu nunca falsifiquei a assinatura da minha mãe.
Jesus amado.
Mas é, falsificar a assinatura, não devolver o troco que veio a mais, pagar pra receber a carta de motorista, sei lá, viaja pro exterior e na volta não passa na alfândega, vai pra fila que entendeu? Então, são várias coisas, assim, que o pessoal não enxerga que é corrupção, mas
Sim,
é,
mas
entendeu?
É coisa errada, é fora da lei.
Aí não faz a declaração de imposto
pois
de renda.
Quando as amigas ligam na escola, se passando pela sua mãe, pra te liberar mais cedo.
Já aconteceu isso com a gente.
Ai, eu não tenho essas experiências.
Ai,
você foi tão santinha, como assim?
A Isa era a menina...
Eu acho que eu
aplicada.
Nunca fiz essas coisas, não.
Eu também era. Até conheci essas meninas aí, ó.
Depois...
Eu vou falar que ia acabar lá.
Depois do motorista falando que eu ia levar pro meu caminho, eu levo todo mundo pro meu caminho. Então, eu não tô entendendo mais. Eu sou uma boa pessoa.
Você tá traumatizada ainda, gente.
Não, mas é aquela coisa. Eu também não gosto. Acho que por isso que não dá dinheiro pra gente. Porque eu ia... distribuir pra todo mundo. Você tá precisando? Peraí, eu vou te dar uma coisinha aqui. Vou te dar uma coisinha ali. Por isso que não dá dinheiro pra gente, senão a gente ia torrar em um dia. Ia ficar sem dinheiro. Ia ficar pobre. Tipo,
quantas horas você conseguiu ser milionário?
2 horas.
Por quantas horas?
Mas eu sou, mesmo não tendo condições, eu ainda sou muito de doar o que eu posso, né? Então, já aconteceu de amigo meu ficar desempregado... e não ter dinheiro pra comprar comida, e eu tenho saco de arroz e feijão em casa. Aí eu Sim. levo, tal. É, agora, eu que tenho filho, por exemplo, minha filha cresce, não tem mais roupa, pega as roupas, dou pra próxima criança, dou os brinquedos. E,
sim,
e se eu tiver dinheiro, a pessoa estiver precisando também, pega aí, né? Ah, se eu fosse rica mesmo, vixe, mano, eu não ia ter amigo pobre, não.
Ia todo mundo junto, né?
Porque eu ia fretar um avião pra todo mundo passar uma semana em Fernando de Noronha, assim, ó.
Vamos já curtir a vida.
Tá pelado assim no sol, parece uma estrela do mar.
Ia virar uma estrela do mar.
Ia ser desse jeito. Porque as pessoas merecem ter lazer, né? Só que tudo custa dinheiro.
Nossa, falando rapidamente, mudando de assunto, você viu aquela foto da menina da selfie lá das estrelas, que ela matou
retardada.
Um monte? Tudo por uma selfie, ela matou umas 8 estrelas do mar. Ela tirou do mar pra fazer um coração com as estrelas do mar. Matou todas elas. Só por uma selfie.
É porque a pessoa acha que não é animal, né? Que não tem
que
vida, mas tá
ser vivo.
Igual quando eu pego lá na Praia Grande, sabe? Aquelas estrelas mais mal feias, que não é bonita. Que tem isso diferente. Aquele negócio marrom, verde, deixa até mão amarela, né? Aí eu pegava assim, a gente fica, tá respirando. Eu voltava lá pro mar. Pra que eu vou levar ela? A bichinha já não é bonita. Deixa ela no mar, meu. Ela não é uma estrela, exato. Ela acha que deve ser, mas ela é redondinha, né? Aí eu falei, meu, cada coisa.
Gente,
voltando
pesada.
Pra pauta. Eu acho que é isso, então, né?
É. Não lembro.
Foi algumas situações. Começamos bem alegres e terminamos depressivas.
É, isso aí. Porque
essa
hoje
é a gente.
Priscila.
Hoje eu contagiei todo mundo. Eita.
Por favor. Vai, Priscila, sua frase desmotivacional pra encerrar
a frase anti-coach da Priscila de hoje.
Anti-coach.
É...
Muito bom.
Só trabalhe no que gosta e quando estiver numa coisa ruim, xinga o chefe. Não, tô brincando. Não xinga ninguém.
Não precisa xingar, mas corra atrás dos seus direitos.
Exatamente.
Se a sua folha de ponto tá errado, vai lá e fala, ô.
E não,
é só... de direito do trabalhador, porque está na Constituição.
Lula livre.
Exatamente, sou Lula livre.
Não, mas é isso, não existe só um emprego, tem vários empregos no mundo. Se tá ruim, sai desse, vai pro outro. Manda seu chefe pra PQP e troca de emprego, entendeu?
Olha,
é isso aí. Foi ruim, mas nem tanto, tá bom?
Tá melhor que a anterior.
Chico Xavier.
Anterior, quase chorei. Quase desisti.
São vários perfis, né? A Priscila hoje tá meio deprê, eu tô meio com ódio. A Brita tá feliz.
Eu tô
como sempre.
Eu sou do lado do ódio.
A Nath, a entidade tá muda.
A entidade tá aqui. Só, tipo, tá perdida essas almas também.
Tá tudo perdido. Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente com algum, né, temas de episódios.
Sim, levementecítricas@gmail.com.
Né? Manda tudo lá, elogios, não elogios.
Xingos não.
Não, pode xingar também.
Tem coisas
também que vai.
Não, críticas construtivas é bom.
Manda pra Isa.
Manda pra mim.
Críticas construtivas. Não, tem que entrar.
Não,
tem que entrar no Instagram dela de rica.
Frases motivacionais.
Manda
pra ela.
Manda
nos
Instagram lá das minhas personalidades lá e fala aí o que você acha.
Qual é o seu Instagram? Instagram.
Instagram da Headbanger.
O meu é @pricapacheco, que é com C.
E o meu é @bedrumer, B-H-E.
Entra lá, olha a gente não tem ainda do grupo, que a gente é muita conta pra administrar, tá bom só e-mail por enquanto.
Okay.
E o podcast, né, que já tá ótimo.
Tá bom,
Ah, e logo logo a gente vai voltar com o nosso canal do YouTube, que a gente tá um pouco parada,
e agora
eu e Brenda.
25, vai lá, galera.
Estamos chegando no 30.
Enquanto isso,
daqui a pouco é, agora é o 55.
Enquanto isso, assistam todos os vários vídeos, tem mais de 60 vídeos,
é,
não, tem bem mais.
É. Mais de 100, eu acho. Que ela
eu acho que a gente chegou no 100, mas enfim.
É muito
bom vídeo, então assistam lá.
É, tem o da viagem que é muito bom, os vlogs, dão uma olhadinha lá. Se quiserem viajar,
leva nós.
E assistam o APPs da Vida Adulta, é muito bom. Recomendo esse.
Esse tá quase com 7 mil visualizações, a gente não sabe até hoje. Como chegou nisso?
Então tá bom.
É isso aí, vamos voltar pro podcast. Obrigada, gente. Até mais.
Até mais.
Até a próxima.